Notícias da Assembleia.
Defesa das mulheres, escassez de água no estado, agroecologia e economia popular solidária são algumas das pautas que a deputada eleita Leninha do PT pretende trazer para a discussão na Assembleia. Mineira de Montes Claros, foi no norte de Minas que ela teve a maioria dos 51.407 votos. Em entrevista à TV Assembleia, Leninha conversou com a repórter Fernanda Moura sobre os planos para o primeiro mandato.
Entrevista.
Marilene Alves de Souza, conhecida como Leninha do PT, é mineira de Montes Claros, no norte de Minas, e foi eleita para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa. É bióloga, mestre em desenvolvimento social, foi professora nas redes estadual e municipal de ensino, diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas e presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Seja bem-vinda, deputada. Parabéns pela eleição.
Obrigada. Um olá para os telespectadores aqui do canal da TV Assembleia.
Deputada, como é que a senhora entrou para a política? Para a gente entender um pouquinho como é que foi essa sua trajetória de luta.
Isso, a nossa trajetória começa desde muito cedo, né, com o movimento estudantil, movimento pastorais das igrejas, né, católica, enfim, e a militância no movimento sindical e no movimento social. Em 2016, nós disputamos a Prefeitura de Montes Claros, tivemos uma expressiva votação. Tanto que o resultado eleitoral desse pleito, Montes Claros me deu o maior número de votos, apesar de ter tido voto em 566 cidades. Ou seja, isso deve ao fato de também ter uma atuação mais estadual, no Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural, no Conselho de Segurança Alimentar do Estado, enfim. E a pauta da agroecologia, a pauta das cidades, das mulheres, são pautas que unificam também essa articulação que a gente tem pelo Estado.
A senhora está à frente da Cáritas também,
isso,
né?
Também diretora da Cáritas Brasileira e um trabalho que a gente tem com a Cáritas aqui no estado de Minas Gerais. Estamos presentes em vários municípios com ação social junto à Igreja Católica, mas também junto às outras igrejas, né? Um trabalho ecumênico também.
Quais são as principais demandas da região da senhora, que é uma das regiões considerada uma das mais carentes do estado, né? Quais são as principais demandas?
Isso, o norte de Minas, o Jequitinhonha, principalmente, vive períodos de longa escassez de água, né? Nós falamos que há uma má distribuição das chuvas, chove uma quantidade significativa, mas a água vai embora. Então, durante os últimos 15 anos, nós trabalhamos com um programa de convivência com o semiárido, que são tecnologias sociais que a gente trabalha junto com as famílias para guardar a água da chuva para ser utilizada nos períodos da seca. Então, a água é uma pauta importante para a gente e que a gente vem acumulando experiência nesse sentido também de construir política pública para ampliar essa capacidade de armazenamento da água para beber e para produzir alimento.
Tem soluções baratas, deputado?
Tem. As tecnologias universais são de fácil aprendizado, as pessoas aprendem a fazer, porque são cisternas de placas. Então, são coisas que as pessoas têm um domínio e tem um custo muito abaixo do que aquelas obras de combate à seca que foi pautada por muitos anos na política pública. Além da questão da água, da agroecologia, da economia popular solidária, das mulheres, a gente fez também um debate muito interessante sobre as cidades. Nós temos problema de insegurança, né? A violência é muito grande nas cidades, um problema de desemprego. Então são pautas importantes que nós queremos também tratar aqui na Assembleia. A gente costuma dizer, inclusive, que as devolutivas da política pública precisam ampliar. Numa perspectiva, por exemplo, a segurança. Só se constrói presídio, coloca militares e viaturas, né? Nós precisamos pensar num programa de desenvolvimento social onde a gente dispute também, né, nesse mundo tão violento, as juventudes, as mulheres, né, adolescentes e tal. A devolutiva da saúde é a mesma coisa. Nós não podemos tratar a questão da saúde só como doença. Precisamos pensar em devolutivas que sejam preventivas, com atividade física, educação para a segurança alimentar e, acima de tudo, porque o SUS permite hoje uma folgazinha para discutir a homeopatia, que é uma prática importante e que agora o serviço público pode ofertar para as famílias.
A senhora também é uma defensora dos povos da região, né? Os quilombolas, os indígenas, né?
Isso. Nós também, lá no CEA, que é a instituição que eu coordenei, que estou me desligando dela, chama Centro de Agricultura Alternativa, é uma ONG que se articula, né, com a Articulação Nacional da Agroecologia, com a Articulação do Semiárido Brasileiro. A gente tem trabalhado nos últimos anos intensamente, lutando com os povos e comunidades tradicionais. O norte de Minas e o Jequitinhonha, nós encontramos uma grande quantidade de quilombolas, os indígenas, os geraizeiros, que nós chamamos, né, os apanhadores de flores sempre vivos, veredeiros, os vazanteiros, que são os povos da Basanche do São Francisco, são povos que nós estamos enredados com a luta deles na garantia do direito à terra e território e o direito de ter vida e cidadania.
Deputada, agora que a senhora está aqui no parlamento, né, vai começar em 2019, como que deve ser essa mudança de perspectiva, né? O que, que deve ser a primeira bandeira aí, já que a senhora vem dessa luta toda de militância mais local e agora em nível estadual?
Bom, a gente tem uma tarefa importante, que é de reforçar nessa Comissão Permanente de Defesa do Direito da Mulher, em um momento que nós estamos com um crescimento grande do feminicídio, da misoginia, né, do preconceito e de todo tipo de discriminação contra a mulher. É importante que a gente reforce essa comissão, não só com nós mulheres, mas com os deputados também, que têm sensibilidade e são parceiros dessa luta nossa de fim, né, da violência contra as mulheres. Agora, uma coisa importante é que nós precisamos vencer esse ciclo de, apesar desse tanto de partido que tem aqui, vencer esse ciclo de cada um atuar no seu quadrado ou na sua cidade. Nós temos que ter uma visão mais ampla, sistêmica, de pensar em pautas e demandas comuns para a sociedade. Como que nós vamos responder toda essa crise que nós estamos vivendo com o povo mais pobre, sofrendo cada vez mais com o congelamento dos investimentos na saúde, na educação, nos serviços sociais, né, que o Estado sempre patrocinou e promoveu? Então, como é que nós podemos fazer uma atuação em bloco na Assembleia, por blocos temáticos e por demandas das regiões e do próprio Estado? Acho que o grande desafio que a gente tem, e para todos nós que estamos chegando, mas os que aqui estão aqui, né, há mais tempo, que foram reeleitos, é como a gente muda a forma de fazer a política, além do controle social, da fiscalização, da proposição de projetos interessantes para o Estado e para as regiões, como nós podemos também superar nossas dificuldades, né, com relação aos partidos, né, mesmo a gente recebendo as orientações do partido, estamos alinhados com o nosso partido, como nós podemos criar pautas comuns que a gente consiga responder para a sociedade.
É, como a senhora disse, serão 28 partidos na próxima legislatura, né? Um universo bem fragmentado mesmo, né? Deputada, a senhora já participou de uma campanha para a Prefeitura de Montes Claros, né? E agora essa campanha para deputado. A senhora falava um pouquinho dessa coisa de mudança na forma de fazer política, né? A senhora percebeu essa mudança na forma de fazer política?
Eu percebo em algumas candidaturas, inclusive alguns que já foram entrevistados aqui neste canal, né? Essa coisa do investimento vultuoso em dinheiro. A nossa campanha, a gente vai ver assim, as campanhas que tiveram o menor custo financeiro. Nós fizemos uma campanha de rua, andando nas ruas dos bairros, conversando com as pessoas, estando perto das pessoas. Então, acho que a forma de fazer campanha já também sinaliza que não são grandes quantidades, né, de dinheiro disponibilizado pelos partidos é que fazem com que as pessoas tenham um maior número de votos. Então, a gente tem campanhas muito baratas, vamos dizer assim, e que o resultado eleitoral foi bastante significativo em relação a outras campanhas que tiveram um volume grande de dinheiro aportado para isso. Então, a forma de fazer campanha já está sinalizando e a forma de fazer a política, o resultado eleitoral é um alerta para quem foi eleito também renovar, criar, inovar a forma de fazer política.
Então, a mulher vai ser, dentro desse cenário todo de renovação, então a mulher será um dos motes bem fortes da atuação da senhora aqui, né?
Com certeza.
A mulher negra, a mulher, né?
De modo geral, nós sofremos discriminação por ser mulher, ser mulher pobre, ser mulher negra. É lógico que a gente vai engrossar as fileiras, né, daqueles que lutam para a gente diminuir essa desigualdade de gênero, né, em todos os espaços, na política, né, na sociedade, no mundo do trabalho. E, acima de tudo, a gente, na política, nós temos uma tarefa fundamental, que é de mobilizar cada vez mais mulheres para participar dos pleitos, seja nas localidades, seja no espaço da Assembleia, do Congresso Nacional. Né,
porque nós teremos 10 mulheres agora. Eram 6, agora são 10, mas no universo de 77 ainda é muito pouco, apenas 2 mulheres negras, né? Ainda é um universo muito pequeno em relação à realidade, né, deputada?
Confirma o que a gente fala, né? A política sempre foi feita para homens, e que me desculpe, os endinheirados e brancos, e nunca para mulheres e mulheres negras e pobres. Então, nós estamos rompendo um paradigma construído na sociedade patriarcal ao longo desses anos, e é o nosso papel fazer isso, estimular que mais mulheres participem da política e dos outros espaços da sociedade. Não é uma tarefa fácil, mas nós estamos também buscando um alinhamento dos homens que querem fazer a transformação na sociedade e nesse mundo que nós vivemos.
Para a gente encerrar, deputada, então, uma mensagem da senhora, para a gente, de expectativa aí para essa legislatura, de quem participou e ajudou a trazê-la aqui para o parlamento.
Isso, eu tive votação em 566 municípios, então nós temos uma pauta também do Estado, que é a da agroecologia, da economia popular solidária, pautas que nos unificam. Não estão localizadas nem no Norte, nem no Vale do Jequitinhonha. São pautas do Estado e do país. Então é fundamental que a gente tenha um mandato de referência sobre como construir democraticamente as demandas e as propostas, como escutar e ouvir também, né, o lamento, mas também as proposições que os grupos organizados têm. Enfim, que a gente possa, junto com as demais, né, com aqueles que querem também entrar nesse ciclo da nova forma de fazer política, que a gente tenha aliados fortes e importantes para a gente fazer a diferença e ter um mandato comprometido, né, e que a gente retribua todos esses 51 mil votos que a gente teve nessas eleições.
Outras entrevistas com os deputados da 19ª Legislatura estão disponíveis na página da Rádio Assembleia ou da TV Assembleia no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.